Renascença, a par com o mundo.
Passam 20 minutos do meio-dia, está com a edição do meio-dia da Renascença. Agora é tempo de São Bento à sexta, Sérgio Costa.
Há por aí tanta cigarra. Esta semana, o mote foi dado pelo líder do PSD.
O PSD é o único partido verdadeiramente português que não se cansa de lutar pelos portugueses. Às vezes, lidamos com situações mais difíceis. Vencemos-las. Não andamos a mascarar as coisas. Não andamos a fazer uma conversa bonita. Há tanta cigarra na política portuguesa. Tanta gente que gosta de falar, mas quando chega a hora da verdade, em que é preciso tomar decisões, as melhores e as piores, caramba, quando é preciso tomar decisões, não é para todos.
Pedro Passos Coelho e as críticas às cigarras que por aí andam na política portuguesa. Mas afinal, o que andaram a fazer esta semana as formiguinhas do PSD?
Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz, divulgue-se, informe-se sobre aquela lista se há ou não há mais pessoas que perderam a vida na tragédia de Pedrógão Grande, a pergunta que os portugueses todos estão a fazer é, mas qual lista? Porque o Governo não publicou lista nenhuma. E eu queria daqui dizer, em nome do grupo parlamentar do PSD, que o Governo tem 24 horas para tornar pública a lista nominativa das pessoas que perderam a vida na tragédia de Pedrógão Grande e de esclarecer quais foram os critérios.
Hugo Soares, o novo líder da bancada parlamentar do PSD, a exigir, no início da semana, a divulgação da lista de vítimas mortais do grande incêndio de Pedrógão, estabelecendo até um prazo de 24 horas ao Governo, em causa o eventual número mais elevado de mortes. Mas, diga lá, senhora líder do CDS, neste caso, até admite uma moção de censura?
Não excluo nenhum caminho. O que nós queremos é que o Governo responda pelos seus atos, responda pela verdade, esclareça, tranquilize. Entendo que o Governo tem a obrigação de garantir a todos os portugueses qual é a informação verdadeira e real.
Assunção Cristas, a líder do CDS, admitia a apresentação de uma moção de censura ao Governo, tendo por base a polémica do número de vítimas do incêndio de Pedrógão. A lista foi, entretanto, divulgada pelo Ministério Público, confirma 64 mortos. Mais um caso sob investigação. Ora, o que tem a dizer, Sr. Primeiro-Ministro?
Gostaria só de dizer o seguinte. A polémica surge, e só, quando resolveram especular e acusar o Governo de estar a querer esconder o número de vítimas. Bom, o que seria, aliás, as acusações mais parvas que eu já vi.
O Primeiro-Ministro António Costa, arrancamos assim para este São Bento à Sexta, como sempre com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e hoje com João Pedro Henriques, jornalista do Diário de Notícias. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um São Bento à Sexta. João, vamos pegar então na imagem de Pedro Passos Coelho. Estão a trabalhar bem as formigas do PSD?
Não, claramente não. Esta semana foi uma semana para esquecer, embora tenha a noção de que a direção do partido e a direção do grupo parlamentar parecem viver numa bolha imune ao exterior e, portanto, não têm consciência dos profundíssimos erros que cometeram. Acho que isto, tudo o que aconteceu esta semana, com a exigência da lista das vítimas, em que o PSD objetivamente não queria saber dos nomes para nada, só queria um número, e queria um número para poder dizer que, afinal, o Governo tinha andado a esconder a informação, insere-se, como aliás ontem dizia o António Lobo Xavier, naquele discurso catastrofista do vem o diabo. Quer dizer, é uma variante desse discurso com um outro argumento que é habitual no PSD sempre que está na oposição, que é conjuga-se com aquele discurso da claustrofobia democrática, ou seja, os órgãos de comunicação social estão todos por conta.
São
todos de esquerda, está tudo controlado pelo Governo e, portanto, nós andamos todos objetivamente a colaborar numa grande conspiração que escondia o verdadeiro número de vítimas do incêndio de Pedrógão. E, como se viu, até agora foram divulgados aqueles nomes, não, que eu saiba não apareceu mais ninguém a dizer que um familiar também morreu e que não estava na lista. Ou que está desaparecido. E, portanto, foi só pessoas que vivem numa bolha imune ao exterior, como eu dizia, é que não percebem que, que esta semana foi um desastre.
Eunice, e no momento em que o governo até parecia, de alguma forma, fragilizado com toda esta confusão em torno dos incêndios, também a questão de Tancos Passos, mais uma vez, parece... Passou o PSD, parece especialista em tiros no pé. Aquela imagenzinha das formigas, em vez de ter uma orientação bem definida quando estão a trabalhar, parece aquela imagem das formigas desorientadas?
Sim, parece a imagem das formigas quando pomos veneno em cima e elas começam a tentar fugir para todos os lados, um bocadinho desorientadas. Eu acho que... E esta semana, que no fundo foi a primeira semana de Hugo Soares como líder parlamentar em funções, e era importante para ele que tivesse um bom arranque, foi desastrosa. Um novo líder parlamentar, ainda por cima jovem e um bocadinho desconhecido dos eleitores em geral, precisava de ter uma boa estreia. Hugo Soares provavelmente conseguiu que esta semana muitas pessoas ficassem a conhecê-lo melhor, mas pelas piores razões. Por ter avançado com um ultimato de 24 horas, que a primeira reação que se tem àquele ultimato é: e depois o que é que vais fazer a seguir? Se o governo não der resposta, não é? Depois, com a divulgação da lista, acabou por recuar e nem sequer houve a conferência de líderes que tinha pedido e desistiu da comissão permanente. E foi assim, nem sei bem se foi um tiro no pé, se foi um tiro para o ar. Agora que foi um tiro que correu mal, foi.
Parece não haver mais matéria para o PSD fazer oposição, é nisso?
Sim, mas também parece que não há mais matéria de todo. Nós, há um mês que basicamente a discussão política é sobre Pedrógão e sobre Tancos. E tenho muito a sensação de que tanto o governo como a oposição não se estão a dedicar a mais nada.
Toda esta polémica parece estar a gerar desconforto no universo centro-direita. O João já falou das declarações de Lobo Xavier no espaço Quadratura do Círculo da SIC Notícias, um registro que agora vamos recuperar.
Nunca vi uma direção capaz de organizar uma campanha política séria em torno de zero de fundamentos e a propósito de um tema como a morte das pessoas. Não
críticas
é só a mim.
Que dirige exclusivamente ao PSD ou também ao CDS?
Eu dirijo ao PSD e o CDS creio que foi atrás pensando que havia realmente um sinal. Os partidos devem pedir desculpa também, os partidos da oposição, por se terem enganado e terem corrido atrás de uma especulação para a qual não havia o menor fundamento. São pequenos erros de tática juntos a um erro de estratégia que eu acho que não tem volta. O homem que teve o infeliz episódio dos suicídios devia pensar, não era duas vezes, era 10 vezes antes de voltar a falar em coisas desse tipo. Não é?
Tânio Lobo Xavier, lembrando também o episódio quando Pedro Passos Coelho falava de alegados suicídios em torno do incêndio de Pedrógão. João, sentes aqui desconforto, personalidades à direita, PSD e também CDS já deveriam ter pedido desculpas, como sublinha Lobo Xavier.
Eu acho, seja como for, que o envolvimento do CDS nesta linha argumentativa, digamos assim, foi menor, muito menor do que o PSD. Se deviam pedir desculpas, bem, podem fazê-lo, quer dizer, o que se passou, por exemplo, com a questão dos suicídios invocada por Passos Coelho é que ele pediu desculpas, mas pediu desculpas só por metade da história, ou seja, ele pediu desculpas porque divulgou uma informação errada. Não percebeu que, pura e simplesmente, mesmo que a informação fosse verdadeira, não podia ter falado nela. Não se fala de suicídios. Ponto final. Não se fala de suicídios, a não ser que sejam personalidades públicas que decidem morrer assim, não é? Agora, o suicídio, isso está estudado, tem a divulgação, a exploração mediática do suicídio tem efeitos contagiosos, de certa forma, e Passos Coelho não pediu desculpa por isso. E, como se bem percebe agora, isso foi só a primeira parte de um argumentário que agora veio a ser explorado com a questão do número total de vítimas dos incêndios de Pedrógão. Há um problema dramático de falta de assunto, sendo que, ao mesmo tempo, nem Tancos nem Pedrógão têm falta de assunto, ou seja, há linhas de ataque e de crítica ao governo e às instituições, a questão, por exemplo, do apoio psiquiátrico às vítimas, a questão dos donativos ou do encaminhamento da solidariedade nacional, que aparentemente não está a ser feita ou está a ser mal feita. Há várias linhas de ataque que podem ser desencadeadas a propósito dos incêndios de Pedrógão. E o PSD decidiu escolher a mais macabra de todas e aquela que não podia escolher. E como o Lobo Xavier disse muito bem, baseado em rigorosamente coisa nenhuma.
Eunice, ouvimos nas últimas horas, no dia de ontem, Carlos Abreu Amorim, o vice-presidente da bancada parlamentar, direcionar o discurso para os donativos, como dizia o João. Que indigno é os donativos, o apoio financeiro ainda não ter chegado às populações afetadas pelo incêndio de Pedrógão. Está a tentar o PSD corrigir o passo?
Eu espero que esteja, porque já na história dos suicídios, o tiro inicial era a falta de apoio psicológico. E como vimos, era um argumento que fazia sentido, porque, como se confirmou esta semana na entrevista que o Ministro da Saúde deu à Renascença, não só há falta de apoio psicológico, como ainda por cima estão a ser cobradas taxas moderadoras desse apoio psicológico. E agora, o PSD, espero que tenha aprendido a lição e tente virar o discurso para outras linhas de ataque que, de facto, são possíveis neste assunto, sendo que em relação ao dinheiro, aos donativos, é sempre de questionar politicamente o que é feito aos apoios do Estado, sendo que os apoios do Estado têm um processo burocrático que os torna sempre um bocadinho demorados, mas depois também há muitos donativos que foram encaminhados por privados ou para a União das Misericórdias, por exemplo, ou para a Cáritas, e, por exemplo, no caso da Cáritas de Coimbra, temos vindo a dar nota disso, de como estão a ser já encaminhados esses donativos e a ser usados. Agora, de facto, em relação aos donativos, é muito bom que haja um controlo político e mediático sobre aquilo que foi feito, até para a própria credibilidade das instituições, e porque, com certeza, muitas das pessoas, muitos dos portugueses que foram muito solidários naquela semana seguinte, gostam de saber o que é que foi feito ao seu dinheiro. Portanto, espero que o PSD deixe de vez esta, como dizia o João Pedro, esta linha mais macabra de ataque e de exploração política do que se passou em Pedrógão e aponte baterias para aquilo que, de facto, importa fiscalizar politicamente.
Pedrógão e Tancos continuam a ser os grandes assuntos do momento. Sobre o furto de material militar, foi ouvido no Parlamento o chefe das secretas, Júlio Pereira, diz que os militares não tiveram noção de que o furto era uma questão de segurança interna.
A questão do material militar é uma questão de segurança militar, portanto está no âmbito da defesa. Mas a partir do momento em que as coisas desaparecem das instalações militares, transformam-se também num problema de segurança interna. Portanto, e porventura, não terá havido imediata noção desse facto e daí a origem desse atraso. Enfim, penso que a questão estará eventualmente aprendida a lição.
Contudo, as secretas não tinham informação com a qual pudessem antecipar um cenário deste. Júlio Pereira diz não ter alma de papagaio, por isso não fala do que não sabe.
Uma informação respeitante a um assalto neste ou naquele paiol, de facto, nós não tínhamos informação nesse sentido. Se qualquer outra entidade tinha informação, bom, não é do nosso conhecimento. Relativamente àquilo que vem nos jornais, pois eu não sei. Eu sei que é mais fácil falar daquilo que não se sabe, porque não temos fronteiras, daquilo que se sabe há ali limites, e, portanto, circunscreve logo o discurso. Eu não tenho alma de papagaio e, portanto, só falo daquilo que sei e não tenho conhecimento nenhum desses factos.
Júlio Pereira não tem alma de papagaio. João, é o chefe das secretas, diz que não sabia de nada, as secretas não tinham informação, os militares é que diz devem ter aprendido a lição. Como é que leitura é que fazes destas declarações?
Aparentemente, este depoimento do secretário-geral dos Serviços de Informação bate certo com o que na véspera tinha dito a secretária
Helena Fazenda.
Helena Fazenda, que é a secretária-geral da Segurança Interna. Ou seja, que o que aconteceu em Tancos não foi imediatamente notificado a instituições como a Segurança Interna ou como os serviços secretos. E isto levanta um problema, que é o que é que aconteceu naquelas 24 horas em que não foi notificado, porque é o tempo suficiente para aquele material roubado, aparentemente roubado, alegadamente roubado, desaparecer do país. Quer dizer, são 24 horas decisivas para resolver aquele problema na Nascença ou nunca mais conseguir resolvê-lo, nomeadamente recuperar o material. Eu acho que, do ponto de vista militar, tudo isto indicia comportamentos quase infantis, semi-ignorantes, infantis.
Eu acho que há bocado dias que a direção do PSD e a direção do grupo parlamentar vivem numa bolha. Eu acho que os militares também vivem numa bolha. É a única explicação.
E parece não haver, digamos assim, uma lista de procedimentos estabelecida para o que fazer quando acontece uma coisa dessas. Quer dizer, não se pode só notificar a Polícia Judiciária Militar, que depois notifica a Polícia Judiciária Civil, que depois notifica o Ministério Público, que depois notifica sabe-se lá quem, e quer dizer, e andamos telefonema, e entretanto o material anda por aí. Assim como houve 20 horas dentro de tanques, aparentemente cerca de 20 horas sem rondas de militares a fazer a segurança daquilo, também terá havido, depois do assalto, 20, 24 horas em que não houve disseminação internacional da informação, e isso pode ter sido decisivo para perder definitivamente o rastro da coisa.
Eunice.
Eu acho que os militares saem muito, muito mal de toda esta história. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, tanto na conferência de imprensa que deu na residência oficial do Primeiro-Ministro, depois de uma reunião com todos os chefes militares, como esta semana na comissão, a imagem que deixa é de uma tropa de brincar, praticamente.
Alguma confusão, não é? Até veio corrigir algumas, as suas próprias afirmações.
Sim,
dizendo só parte do material é que estava obsoleto.
Exatamente, porque,
tudo, não é?
De facto, ele logo de início disse que só os lança-granadas, foguetes, é que estavam obsoletos. Claro que aquilo era tudo tão ridículo que todos nós passámos a falar de todo o material como se estivesse obsoleto, mas o que me parece obsoleto é o próprio Senfa. E o Júlio Pereira, quando diz que os militares não tiveram noção de que isto também era um problema de segurança interna, está a espetar mais uma facada nos militares. Quer dizer, não têm noção durante 24 horas que o roubo daquele material é um problema de segurança interna. Se calhar aqui o mais grave é que essas 24 horas se calhar eram irrelevantes, porque ninguém sabe quando é que o material foi de facto furtado. E, portanto, em vez de estarmos a falar em 24 horas ou em 48 horas, se juntarmos as rondas que não existiam, estamos a falar de dias ou de meses em que o material já andava por aí. E, portanto, não é por acaso que hoje de manhã o Marco António Costa, o Presidente da Comissão de Defesa, nos dizia que...
Quer ouvir mais
possibilidades. Quer ouvir mais, e é preciso esclarecer o que é que se passou, então, nessas horas todas perdidas em que os militares não tiveram noção da gravidade do que tinha acontecido.
Não serão horas perdidas, as horas que iremos ainda para acompanhar todos os desenvolvimentos relativamente ao furto material militar em Tancos. Neste São Bento à Sexta andamos para a frente, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins. Foi a personalidade escolhida pelo Parlamento para ser o responsável pelas comemorações do bicentenário da Revolução Liberal de 1820, o bicentenário do constitucionalismo, como, aliás, prefere dizer.
O bicentenário do constitucionalismo constitui uma boa oportunidade para chamar a atenção dos cidadãos para que o Parlamento é uma instituição antiga, é uma instituição que tem que ser reforçada e tem que ser melhor conhecida. Sim, temos já ideias, sobretudo porque estamos a falar do ano emblemático de 2020, uma vez que comemoramos a Revolução de 24 de agosto de 1820, que teve lugar no Porto, e portanto o Porto aqui vai ter também um papel e um protagonismo que não pode deixar de acontecer. Mas desde 2017. Até essa altura, há vários momentos, uma vez que a Revolução de 1820 não apareceu subitamente, foi preparada, teve razões. Nesse sentido, nós este ano já estamos a articular as nossas iniciativas com as comemorações dos 150 anos da abolição da pena de morte, mas simultaneamente partir daqui para, no próximo ano, celebrarmos o nascimento do Sinédrio, que é o grupo de personalidades que vai preparar o movimento de 1820. E, portanto, a nossa celebração chama-se mesmo 200 anos do constitucionalismo. Esta ideia de que ganhar uma Constituição, pôr a lei como fator essencial de afirmação do regime político, garantir a legitimidade do voto, etc. Tudo isto são elementos absolutamente fundamentais.
Tenho a ideia de que este é um período muito, muito pouco conhecido entre os portugueses. Tem também essa ideia, como trazer este período ao conhecimento das gerações mais novas?
Uma das preocupações é exatamente essa, é a preocupação pedagógica, é a preocupação de informar, de suscitar para o cidadão comum a compreensão de que o constitucionalismo é um património comum e hoje muito significativo, porque hoje quando se fala é preciso reforçar a democracia, é preciso garantir melhor a participação dos cidadãos, a melhor legitimidade, porque muitas vezes os cidadãos se sentem distantes da realidade política e social. Isso leva, naturalmente, a que uma das preocupações fundamentais desta comemoração seja a da sensibilização. Culminará esta celebração com um grande congresso científico coordenado pela professora Miriam Alpern Pereira e pelo professor José Luís Cardoso.
O que é que os políticos de hoje, e em concreto os deputados de hoje, teriam a aprender com os deputados de 1820?
Têm, no fundo, a aprender o seguinte, o exemplo. O exemplo de uma grande exigência, de um grande rigor. É a qualidade, é a exigência e é o rigor aquilo que de melhor nós temos a reter dessa experiência histórica. Almeida Garrete, Alexandre Herculano foram deputados. José Estevão foi uma das grandes referências. Passos Manuel, aliás, uma das propostas que eu tenho é justamente a de atribuir o nome de Manuel da Silva Passos, Passos Manuel, à Biblioteca da Assembleia da República.
Guilherme de Oliveira Martins, aqui em entrevista a Eunice Lourenço. Eunice, fizeste uma excelente pergunta. O que é que os políticos atuais têm a aprender com este período? Pelos vistos, muito, não é?
Do ponto de vista de Oliveira Martins, sim, muito. O exemplo e a qualidade. E, de facto, ele fala de Almeida Garrete, Alexandre Herculano, e estava a reouvi-lo agora e a lembrar-me de uma coisa que, quando eu estava mais tempo no Parlamento, às vezes gostava de ficar a ver e a ouvir, que são as visitas guiadas ao Parlamento. Porque tanto nos espaços perdidos como mesmo dentro da sala de sessões há várias pinturas que lembram este início do constitucionalismo português e há funcionárias do Parlamento que descrevem tudo aquilo com uma intensidade e com uma vivacidade nas visitas guiadas tanto de adultos como de escolas que são extremamente educativas e que são uma ótima maneira de também celebrar estes 200 anos do constitucionalismo.
João, rapidamente para terminar, também te coloco a mesma questão que foi a questão colocada pela Eunice, Guilherme de Oliveira Martins. Terão muito a aprender os políticos atuais com este período de 1820.
Entre 2011 e 2015 houve várias decisões tomadas no Tribunal Constitucional. Exatamente. E isso permitiu revelar que há políticos que ainda não perceberam que a Constituição é o chão que pisamos. E se não houver uma Constituição e um fundamento legal de todo o regime, e se acharmos que aquilo é uma coisa que se pode respeitar às vezes e outras não, conforme o uso que se lhe dá ou a necessidade, então não vale nada. Portanto, obviamente que a Constituição não é um texto imutável, pode haver revisões desde o 25 de Abril já houve várias revisões constitucionais, mas quando está em vigor e é para perceber que aquilo, se não é sagrado, porque não diria tanto, porque
é pelo menos para respeitar.
É pelo menos para respeitar e levar bastante a sério. Sim. É o chão que pisamos e sem aquilo ficamos perdidos, digamos assim.
Muito bem, João, Eunice, obrigado pela vossa presença. Chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta, que agora regressa em setembro. Boas
Até
férias.
Setembro.
Até setembro.